O brasileiro este ano teve a antecipação da campanha presidencial. A presidente Dilma Rousseff deu o pontapé inicial. Uma de suas promessas, tirar da miséria 2,5 milhões de brasileiros. Houve também, já no ano passado, uma redução de taxas de juros. Há agora a intenção de redução de impostos e algumas delas já aplicadas sobre a cesta básica. Reportagem aqui da CBN mostra que a cesta básica pode diminuir em torno de 9%. O governo pretende melhorar as condições de consumo, manter o mercado aquecido. A população tem uma sensação de melhoria da renda, do emprego e das condições de financiamento. As coisas vão bem. Nós, os brasileiros, seremos um oásis no meio da crise ou nós somos uma ilha da fantasia? Sobre esta questão eu converso agora com o mestre em economia, professor de economia brasileira da Universidade Estadual de Maringá. Eu converso com Antônio Gomes Assunção. Professor Assunção, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
É um oásis ou uma ilha da fantasia a nossa realidade econômica, professor?
Um oásis com certeza não é, né? Nós estamos no contexto da economia mundial, né? Uma ilha da fantasia também não diria que é isso. O que a gente pode dizer, Gilson, com mais segurança, é que nós temos um modelo de crescimento sustentado no consumo, nos gastos finais. Se a gente der uma olhada ou comentar assim rapidamente os últimos dados que nós conhecemos sobre a economia brasileira, pegar, por exemplo, o crescimento da economia brasileira no ano passado, foi apenas 0,9%, como todos estão sabendo. Ou seja, a renda por habitante, a renda per capita permaneceu estagnada. No entanto, o consumo das famílias cresceu mais de 3%. Os gastos do governo cresceram 3,2%. Então, isso é fruto de um modelo que tem fomentado, que tem incentivado os gastos finais em consumo. O que, que é isto? É as compras em geral de bens duráveis, de alimentação, de bens não duráveis, serviços, né? Então, já há 9 anos consecutivos, que essa categoria de gasto vem crescendo, embora a economia não tenha um bom desempenho, né? Então, quando você disse a população está se sentindo melhor, está, a massa salarial vem crescendo. O ano passado cresceu 6,7%, crescimento real. O crédito para as famílias vem crescendo fortemente há vários anos. O ano passado cresceu 14%. Então, tudo isso dá uma sensação de bem-estar, melhora a capacidade de compra das famílias e assim por diante. Então, o modelo adotado na economia brasileira vem sendo esse nos anos mais recentes. O que você provavelmente quer perguntar, você quer interromper ou não?
A minha pergunta é a seguinte, isso vai até onde? Porque tudo bem, está ótimo, tranquilo, mas até onde
isso vai? Exatamente. Isso tem sustentação? Eu diria que não. Pelo que nós conhecemos de economia, pelo que nós conhecemos da história da economia, não tem sustentação a longo prazo, porque uma outra variável importante, que é a taxa de investimento, caiu 4% no ano passado, né? O investimento da economia brasileira em 2012 foi apenas 18% da renda, muito abaixo de qualquer outra economia em desenvolvimento, né? E por que a taxa de investimento caiu? Porque a produção de máquinas e equipamentos caiu. Ou seja, nós estamos criando, através desses mecanismos, um crescimento do consumo final e das despesas do governo e não estamos acompanhando com a nossa estrutura de produção. A economia brasileira não está investindo, não está fazendo os investimentos em infraestrutura, em indústrias, em toda a sua capacidade de produção, para acompanhar esse crescimento do consumo, né? Então, com essa taxa de investimento, esse modelo não é sustentável, eu diria assim, a médio e longo prazo.
Professor,
eu não sei precisar quando.
Eu estou com a mãozinha levantada aqui para fazer uma pergunta, né? Como o bom pois aluno não. Que eu ouvi na... a sua não. Colocação, mas o PAC, o PAC 1, o PAC 2, tem uma série de obras anunciadas, o governo fala muito em infraestrutura, tem projeto de ferrovias, o que seriam esses investimentos, vamos dizer assim, né, mais estruturais, que geraria no país um crescimento mais sólido? Isso é praticamente uma fala e não uma prática?
Tá no não, PAC... não vem encontrando respaldo na realidade. não vem encontrando respaldo. O governo sabe disso, a gente tem acompanhado pela imprensa, através de vocês, a insistência da presidente, da equipe econômica em reunir os empresários, em chamar investidores estrangeiros, mas não tem encontrado resposta. Os investimentos não estão crescendo como planejado, como desejado, mesmo com a redução dos juros, que era uma coisa que nós discutimos muito, que os empresários reivindicavam muito, mesmo com a redução da taxa de juros, esses investimentos não têm respondido. Isso significa que nós temos outros problemas que estão impedindo esses investimentos, né? E por isso não temos encontrado a resposta.
Professor, se nós pensarmos como uma empresa que visa o lucro, uma empresa capitalista que fala, bom, eu vou investir onde eu tenho retorno, ou a médio, a longo prazo, mas se você vislumbra um retorno satisfatório, você investe. Então significa que quem hoje tem o dinheiro não investe porque não acredita muito no futuro.
Não acredita ou porque está tendo uma queda de rentabilidade, muitos setores tiveram uma queda de lucro, muitas vezes pela insegurança institucional, pela regulamentação do mercado, os grandes investimentos, principalmente em infraestrutura, em setores chaves como energia, transportes, né, e portos, eles exigem uma segurança porque são investimentos para serem feitos com retorno de 10, 15, 20 anos, né? Então, não encontram esse respaldo, não tem uma expectativa muito boa com relação ao crescimento, não só da economia brasileira, mas também da economia mundial, né? Como eu disse no início, nós estamos no contexto da economia mundial e nós ainda não saímos daquela crise de 2008. Então, isso não tem resultado em decisões para aumentar o investimento e ampliar a capacidade de produção. Portanto, como eu disse no início, esse modelo uma hora vai dar problema, né? Onde que ele pode dar problema? Nós já podemos indicar alguns setores de inflação, né? Já estamos sentindo isso, né? Nós temos uma pressão sobre os preços em geral, tanto é que o governo vem tomando várias medidas, tomou agora, nos últimos dias, para tentar conter a inflação. Então, temos aí um desequilíbrio. Se você cresce a demanda, cresce o consumo, cresce as despesas finais e não amplia a sua capacidade de produção, você tem o primeiro desequilíbrio, que é a inflação. Isso já está ocorrendo. Onde está ocorrendo, já está ocorrendo outro desequilíbrio? Nas contas públicas, nas contas do setor público. O governo vem mantendo bastante elevado as suas despesas, os seus gastos, até para estimular a demanda, para subsidiar a demanda final. Só que a receita já não está crescendo com a mesma força, até pelas desonerações que ele está fazendo. Então é uma coisa que já começa a preocupar também, embora o governo não tenha manifestado oficialmente essa preocupação. E o terceiro desequilíbrio que poderá acontecer é nas contas externas, nas contas com o resto do mundo. As exportações não estão crescendo como vinham crescendo anteriormente. O saldo entre exportações e importações já está diminuindo, né? Nós ainda temos uma situação bastante confortável em termos de contas externas, mas também é um desequilíbrio que poderá ocorrer no futuro imediato.
Então as coisas mudam ou as coisas podem não terminar bem dentro do país. Qual é a principal... Então vamos ser positivos. A última pergunta, meu tempo está esgotado, mas eu queria que você respondesse para mim o seguinte. Qual seria o cenário mais positivo que poderia acontecer no país, já que estamos prestes aí a uma nova eleição presidencial?
Eu acho que... Eu vou brincar. Que a eleição fosse antecipada, né? Porque esse ano a economia deve retomar o seu crescimento econômico, naturalmente. Esse modelo ainda se sustenta. A inflação deve ficar sob controle, embora lá em cima na meta, né? Então, quanto antes as eleições pudessem ocorrer, melhor seria para a presidente, que é candidato à reeleição. Para os próximos anos, não há essa segurança.
Professor Antônio Gomes Assunção, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Uma boa tarde para você e para os ouvintes.
Conversei com o mestre da economia, professor de economia brasileira, Antônio Gomes Assunção. Ele falou um pouco sobre a situação econômica do país. Ele acredita que existe hoje um quadro preocupante, né? Nós temos aí o gasto final alto, elevado. O brasileiro aumenta o seu gasto em 6%. O PIB, você sabe, um crescimento pequeno, 0,9%. O governo continua gastando muito. A balança comercial está cada vez mais com pouca média, pouca positividade. Ou seja, ainda continua favorável, uma balança comercial favorável, mas está diminuindo o saldo de exportação sobre importação. E o quadro pode se agravar, então precisa de medidas mais urgentes por parte do governo.